facebook.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Hoje, quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, estamos ao vivo iniciando mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan, o programa que você sabe muito bem, analisa os principais fatos políticos do dia desta quarta-feira. Seguiremos com vocês até às 6 horas da tarde, ao vivo, no rádio, no YouTube e no Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, lançado em 2020, que já passou de mais de 500 mil de downloads gratuitos. E no Panflix tem algo especial que você precisa saber. Tem conteúdos absolutamente exclusivos e você consegue acompanhar o nosso programa por lá também, além, obviamente, das nossas plataformas, dos nossos canais, seja no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Panflix, como eu mencionei aqui. Vamos então dar aquele boa tarde aos nossos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. A começar por ele, Rodrigo Constantino. Fala, Consta.
Fala, Paulo, tudo bom? Boa tarde, Diogo, Mark, audiência. Vamos nessa.
Diogo Schelp está na escuta. Boa tarde, Diogo.
Boa tarde, Paulo, Constantino, Mark e para toda a nossa audiência.
Fala, Mark Souza, como é que você está?
Tudo bem, Paulo? Boa tarde para você, para o Diogo, para o Constantino e para toda a audiência.
Muito bem, vamos nessa então. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta quarta-feira. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal garante a Lula acesso às mensagens da Vaza Jato. O governo federal avalia criar um imposto temporário para custear o novo auxílio emergencial. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ordenou a retirada do espaço de trabalho dos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa respondendo a nossa enquete, a pergunta do dia, que é a seguinte: você concorda com a decisão da segunda turma do STF de liberar o acesso das mensagens da Vaza Jato ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui com calma para você anotar, 11 9 31 17 0620. E além disso, a nossa enquete também está no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e não deixa de participar da enquete respondendo e participando conosco aqui do programa. Lembrando a você que também está por aí no Twitter, uma outra forma de você participar é utilizando a nossa tag, a tradicional hashtag 3 em 1. 5 horas e 4 minutos da tarde, vamos nessa, vamos começar muito debate na tarde desta quarta-feira aqui no 3 em 1.
3 em 1.
Música. Vamos nessa, então, esquentando os nossos motores por aqui, gente, porque a maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal votou pela rejeição de um recurso de procuradores que integraram a força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná contra o acesso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a mensagens apreendidas na Operação Spoofing. O voto do relator, Ricardo Lewandowski, contrário ao recurso, foi seguido pelos ministros Nunes Marques e Carmen Lúcia. Já o ministro Edson Fachin se posicionou contra. Apesar da decisão, a defesa do ex-presidente Lula afirmou que não vai utilizar as mensagens de Sérgio Moro com procuradores na Operação Lava Jato no habeas corpus, que acusa o ex-juiz de parcialidade. O processo deve ser julgado ainda neste semestre pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Constantino, seus comentários.
Vamos lá, Paulo. Em primeiro lugar, né, repetir algumas coisas importantes. Assumindo que aquelas mensagens são verídicas, não vejo grandes coisas ali, não acho revelador, não acho que há alguma coisa muito fora do que acontece em tudo que é corredor envolvendo Ministério Público, juízes e por aí vai. Mas aí temos um segundo problema, né? A fonte original era na nuvem, foi apagada, o próprio Moro já falou várias vezes que não guarda as mensagens, tem a questão da perícia, então fica na dúvida se houve algum tipo de manipulação ou não nas conversas, então já tem esse segundo grande desafio. Mas tem um terceiro ponto que é o mais importante de todos e eu diria que o único relevante para essa decisão do Supremo, né? É tudo isso fruto de roubo. Foram os hackers que o Renan Calheiros está querendo já aliviar, né? Deve ser corporativismo. Mas foram os hackers que conseguiram essas mensagens supostamente trocadas, né, entre os membros da Operação Lava Jato por meio de roubo. Né? Então, se houvesse juiz ali nessa segunda turma, né, porque eu não quero nem considerar o Fachin também um juiz, não. Dessa vez ele pode ter votado como a imensa maioria gostaria, mas vamos lembrar que ele é um ativista também, andou falando que o bolsonarismo é uma grande ameaça à democracia, ignorando que o ativismo político e militante de certos ministros no Supremo é que ameaça a democracia, né? Ele que fez campanha para Dilma. Então também não vou considerar aqui o Fachin um grande juiz defensor do Império da Lei. Mas se tivesse um juiz ali, né, se Berlim ainda tivesse juízes, o voto ia ser muito breve, na minha opinião. Ia ser o seguinte: olha, fruto de material roubado, ponto final, próxima pauta, né? Inválido. Aí começa essa hermenêutica toda, essas interpretações elásticas dos garantistas que na prática garantem a impunidade no país, para não entrar na questão de mérito e tudo mais, e conseguir aliviar e oferecer a prova ilícita para a defesa do Lula, né? Que alguns ali atuam como seu advogado, né? Lewandowski deu a senha, e aí, para decepção de muitos, né, o Cássio Nunes Marques seguiu. Então, veja, não tem nem o que dizer, né? A imensa maioria dos apoiadores do governo, do presidente, considera a escolha do Cássio para o Supremo uma péssima escolha, né? O maior erro, talvez, do presidente até aqui. Então, não tem por que alguém aliviar a barra. Ele se mostra mais do mesmo num Supremo que tem uma péssima qualidade. Mas eu não acho que isso também seja muita surpresa. O Lewandowski, ou mesmo o Cássio, né? Quando chega na hora do voto do Gilmar Mendes, é que eu acho que a coisa chama atenção, né? Porque o Gilmar Mendes, ele é o pior numa disputa muito acirrada, né? E ele conseguiu ali fazer aquilo que ele mais gosta, que é descascar toda a Operação Lava Jato, né? Ele disse que está diante de um caso extravagante, que é o maior escândalo judicial da história da humanidade. Olha as expressões, né? Olha os termos utilizados pelo Gilmar Mendes, né? A República de Curitiba envergonha os sistemas totalitários da União Soviética, da Alemanha Oriental. É disso que nós estamos a falar, né? Então, olha, quando chega no voto do Gilmar Mendes, repito, é que a coisa realmente sai do controle e vira circense. Mas para mim, Paulo, para fechar essa primeira fala e a análise, é isso que é tão relevante, porque o Gilmar Mendes tinha uma postura muito diferente antes, né? Ele mudou. E aí nós temos que perguntar quando mudou, por que mudou, e levantar algumas hipóteses, né? Ele mudou talvez quando a Operação Lava Jato começou a chegar nos caciques tucanos. Se é isso, né, e meio que coincide com a mudança de postura dele, de alguns jornalistas também, né, se é disso que estamos falando, a coisa é muito grave. Porque significa que esse contra-ataque do establishment começou só mesmo a mostrar serviço quando incomodou os caciques tucanos, né? É, e isso é muito grave. Então, veja, o PT tem essa narrativa de que o Lula é um perseguido, que a Lava Jato é política. Isso é balela, né? Vários políticos de vários partidos foram alvos, foram condenados, presos, né? É, isso é ridículo. O que se sustenta é que os votos do juiz Moro foram votos técnicos, né? Essas conversas, repito, mesmo verídicas, não tem grandes coisas que abalariam isso, e a própria defesa do Lula já diz que não vai nem usar, né, isso. Mas o grande balde, porque não é nem ducha, né, um balde gigantesco de água fria em cima da cabeça de quem defende o combate à corrupção no Brasil, mais do que qualquer mudança técnica na Operação Lava Jato, que continua, nós vamos falar disso, né, mais à frente, mas é realmente essa postura do Supremo Tribunal Federal. É isso que vem minando a confiança do povo brasileiro no combate à corrupção, a começar pela soltura de Lula e agora essa palhaçada toda. Estão tentando enterrar a Lava Jato e, mais do que ela, né, o combate à corrupção, e me parece que tem alguma ligação com o fato de ter encostado nos tucanos.
Mark, aproveitando que você está por aí em Curitiba, conta pra gente como é que foi a repercussão dessa decisão no Supremo.
Foi ruim, né? Foi ruim, os procuradores não gostaram nada, nem os delegados da Polícia Federal. É realmente um balde de água fria para quem acredita no combate à corrupção. Isso porque, Paulo, essa decisão do Supremo é grave, é muito grave. A pergunta que fica agora é: qual vai ser o entendimento daqui para frente? Provas ilegais serão consideradas ou não? Ou a gente revela e depois desconsidera? Qualquer uma dessas duas opções fere o que o Supremo diz defender. Aliás, o que o Supremo tem que defender, que é o Estado Democrático de Direito. Na primeira opção, o Estado Democrático de Direito prevê o devido processo legal. E o devido processo legal não pode aceitar provas ilegais. Neste caso, as mensagens furtadas aí pelos hackers. Na segunda opção, se revelar o que tem lá e depois desconsiderar, a situação é igualmente grave. Veja, o judiciário revela algo que não é importante, que vai ser desconsiderado para o processo, só para causar convulsão social, só para causar mídia. Dessa maneira, o judiciário age como agente político, e não é do judiciário esse papel. E eu não posso deixar de comentar aqui o voto do senhor Cássio Nunes Marques, né? Ele não gosta que chame de Cássio, eu faço questão de falar que o nome dele é Cássio com K, Cássio Nunes Marques, que mostrou bem o seu posicionamento. Está alinhado com Gilmar Mendes e companhia. Ele não argumentou. O voto dele não demorou 5 minutos, apenas acolheu a tese dos advogados de Lula. Ele notoriamente vem se aliando ao eixo que ajuda ali os corruptos. Não se esperava essa postura de um indicado do presidente Jair Bolsonaro, que surfou sim na onda lavajatista na eleição e agora indicou uma pessoa que tem uma postura como essa. O Constantino falou em maior erro do governo Bolsonaro. Eu não sei se é erro, viu, Constantino? Acho que é traição mesmo. A palavra é traição, porque quem votou no Bolsonaro não queria ver o fim da Lava Jato, pelo menos não isso lá na eleição. E o Cássio Nunes Marques, que foi indicação direta do presidente, uma escolha pessoal dele, acabou ajudando nesse processo de fim da Lava Jato. Sobre essa declaração dos advogados do Lula, que não vão mais usar as mensagens, é uma estratégia da defesa, né? A estratégia de Lula, aliás, é simples e clara: transformar processos jurídicos em campanhas políticas. Os petistas adoram aquela coisa, né? Fomos absolvidos pelas urnas, como se urna absolvesse alguém. O que absolve é o Poder Judiciário depois de analisar provas, o que, inclusive, não é o caso do Lula. Pode ser que até oficialmente eles não usem, até porque são mensagens ilegais, né, que foram furtadas pelos hackers aí. E eles vão ter a dificuldade aí de anexar isso no processo. O que eles querem de verdade, eles pediram muito por isso, né, lutaram muito por essa divulgação, é justamente ajudar naquela narrativa que o Lula é uma vítima de perseguição, que ele é a alma mais honesta do Brasil, e essa baboseira toda que os petistas repetem e que Qualquer um que saiba ler e interpretar o processo sabe que é uma mentira deslavada. E agora esse interesse da defesa do Lula, ele é duplo, né? Primeiro, criar clima lá no Supremo para ficar mais fácil de se fazer o serviço. O Gilmar Mendes, o Lewandowski e a companhia lá precisam ter elementos para conseguir ajudar o Lula. Então, pode até ser que no papel, nos votos dos ministros, eles não usem essas mensagens. Vão achar ali outros argumentos jurídicos, quaisquer, que serão mais facilmente aceitos justamente por esse clima que a Lava Jato errou, que o procurador e o juiz estavam em conluio, e essa coisa que eles ficam repetindo na exaustão, que o Moro foi parcial e que as sentenças têm que ser anuladas. E veja que o Gilmar Mendes levanta suspeitas sobre o Sérgio Moro, que ele teria sido parcial, mas dá entrevista toda hora adiantando o voto dele, deixando claro que ele vai votar contra a Lava Jato, né? Chegou a chamar os procuradores aqui de Curitiba e o juiz de gangue, de criminosos. Em segundo lugar, a defesa do Lula joga para a imprensa essas falsas informações, né? Para que os jornalistas amigos aí do lulapetismo façam o trabalho. Ontem mesmo, um desses portais lulistas ostentava lá nas manchetes que repórteres teriam divulgado muito a Lava Jato sem a devida apuração jornalística, o que é uma baita de uma mentira. O trabalho da imprensa séria, pelo menos, foi a de dar divulgação às investigações em curso, né? Tudo com base em relatos de delegados, procuradores, documentos, testemunhas, as famosas coletivas. O que a imprensa fez foi dar divulgação ao que o Estado brasileiro estava fazendo naquele momento, através da Polícia Federal, né, do Ministério Público Federal e também do Judiciário. E sempre dando muito espaço para o Lula e a turma dele se defender. É só lembrar daquelas notas lá que nunca terminavam depois das reportagens. A verdade, o Conselho já falou bem, mas é bom reforçar, é que essas mensagens não têm qualquer indício de que algum inocente foi incriminado indevidamente, que aconteceu alguma fraude processual, ou que provas foram sonegadas, ou qualquer coisa que salve o Lula. Nada, nada, nada. As provas contra o Lula são fartas e sobradas. O Lula foi condenado não só pelo Moro e pelo Dallagnol, mas por todo o sistema judiciário. O trabalho de Curitiba foi confirmado pelo Tribunal de Porto Alegre, que é a segunda instância, depois foi reconfirmado pelo Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília. Então é todo um sistema que reúne ministro, desembargador, procurador, delegado, e é infactível, não é nem realidade que todo esse pessoal tenha se juntado só para perseguir a alma mais honesta no Brasil. Tem mais de 3 mil evidências nos processos contra Lula. Ele é investigado em 13 casos diferentes e participou, segundo o Ministério Público Federal, de pelo menos 80 milhões desviados. Então esse Perfeito. É o Lula que agora que querem salvar através das mensagens.
Muito bem. Diogo Schelp, seu comentário, meu caro.
Bom, Paulo, a decisão do STF, ela trata, como foi falado, do acesso da defesa de Lula a documentos que podem ou não ser usadas em um processo, né? Então isso ainda não foi decidido. Eu achei muito ponderados tanto o voto da Carmen Lúcia, que votou a favor da liberação das mensagens para a defesa do Lula, quanto do Edson Fachin, que votou contra. O argumento da Carmen Lúcia é que se a PF tem acesso aos dados, o juiz tem acesso aos dados e a promotoria tem acesso aos dados, por que que a defesa não pode ter? E o argumento de Fachin foi de que seus colegas atenderam a um direito fundamental da defesa de Lula, de ter acesso aos dados, mas não ao direito fundamental de privacidade de Moro e dos procuradores na divulgação das mensagens, já que elas foram obtidas por meio de roubo, né, ilegalmente. O fato de a defesa ter decidido não usar as mensagens como prova no pedido de habeas corpus de Lula mostra que a validade ou não dessas mensagens como prova ainda é um assunto a ser decidido, né? Por enquanto, tudo que eles conseguiram foi o acesso, não o direito de usar no processo. E iniciar essa discussão agora poderia atrapalhar a estratégia da defesa. Mas eu concordo também que essa decisão vai além de uma estratégia jurídica, né? Além da possibilidade de usar as mensagens no futuro como uma estratégia para anular as condenações da Lava Jato. Acho que um dos grandes objetivos da equipe de Lula é sim fazer uso político dessas mensagens. Então, mais do que anular processos, há uma tentativa de mostrar que tudo não passou de uma perseguição política ao ex-presidente, que foi tudo uma grande armação. E também tem como objetivo desconstruir a imagem do ex-juiz Sérgio Moro. Quando o Moro saiu do governo no ano passado, petistas e bolsonaristas se uniram nos ataques contra ele. Basta ver as redes sociais naquela época. Lula até chegou a dar entrevista dizendo que o Bolsonaro tinha razão na disputa com o Moro, né? Que naquela questão específica ali da indicação para a PF, ele tinha razão. Se colocou do lado e os petistas aproveitaram e desceram o cacete no ex-juiz Sérgio Moro. E os bolsonaristas fizeram o mesmo. Então, sem entrar no mérito se essa alegação é verdade ou não, o fato é que o PT preferia e continua preferindo Bolsonaro a Moro como adversário nas eleições presidenciais do ano que vem. E não há dúvida de que Moro saiu do governo menor do que entrou. E o escândalo da Vaza Jato ajudou muito nisso. As mensagens trocadas nos bastidores entre Moro e os procuradores talvez não seja suficiente para reverter a condenação de corruptos. Afinal, muitos foram condenados em segunda instância, no Tribunal de Porto Alegre, no STJ, ou por outros juízes que não o Moro, mas vão enfraquecer ainda mais as conquistas da operação, com certeza, em termos de luta contra a corrupção no Brasil. E eu achei muito boa, muito interessante, pelo menos, a análise que o ministro Fachin fez na entrevista à Folha. Ele disse que o que está prestes a acabar não é a Lava Jato, mas o lavajatismo, né? Gostando-se ou não disso. E ele divide o lavajatismo, ali na visão do Fachin, em dois. O primeiro é o que faz a adoração política à Lava Jato e é incapaz de ver seus defeitos. E o segundo é o lavajatismo, que só vê defeitos na Lava Jato e não vê seus méritos, né? Em meio a tudo isso, eu acho importante analisar o papel do Bolsonaro no enfraquecimento da Lava Jato. Primeiro, pela indicação de Augusto Aras, fora da lista enviada pelo Ministério Público, para o cargo de Procurador-Geral da República. Aras, que tem atuado ostensivamente contra a continuidade da Lava Jato. Hoje mesmo, notícia de quarta-feira, ele enviou à Corregedoria do Conselho Nacional do MP um pedido de investigação contra os procuradores da Lava Jato em Curitiba, justamente amparado nas mensagens roubadas, que mostram a intenção dos procuradores de investigar ministros do STJ, né? A segunda ação foi a mudança que Bolsonaro fez enfraquecendo o COAF, o órgão de controle de atividades financeiras. O COAF perdeu o poder de investigação quando teve a mudança, inclusive, de subordinação. O terceiro foi esse voto do Cássio Nunes Marques a favor de Lula. Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, apesar de todas os alertas que haviam sido feitos sobre a orientação jurídica dele. Quarto, o fato de que a PEC de segunda instância, que quase ninguém mais fala, está parada no Congresso. E essa proposta de emenda constitucional permitiria que condenados em segunda instância, como é o caso de Lula e outros criminosos, pudessem ficar presos até esgotarem os recursos em instâncias judiciais superiores, né? E aí vem a pergunta: por que Bolsonaro não colocou a PEC de segunda instância, que é uma pauta legítima de anticorrupção, entre as prioridades que enviou ao Congresso depois da eleição dos presidentes do Senado e da Câmara? Tudo isso tem a ver, obviamente, com a aliança com o Centrão, que é antilavajatista por princípio. Mas não é só isso, vem de antes, vem do fato de que quem está no poder não gosta de instituições que investiguem seus poderosos. Então, quando as condenações da Lava Jato começarem a ser revertidas, se é que isso vai acontecer, é bom lembrar quem ajudou a enfraquecer a Lava Jato, não apenas dos abusos ou excessos cometidos por seus protagonistas.
Muito bem, e olha, nós estamos com uma enquete aberta no portal da Jovem Pan, o www.jp.com.br, justamente sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar as mensagens da Vaza Jato ao presidente Lula. Então, se você nos acompanha pela Panflix, pelo YouTube, pelo rádio, enfim, pelas nossas plataformas, não deixa de entrar no site da Jovem Pan e participar da nossa enquete. Olha só... de Lava Jato, gente, o Ministério Público Federal denunciou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e mais 13 pessoas por crimes que variam de formação de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Crimes praticados em licitações e contratos na área de serviços compartilhados, de responsabilidade da diretoria de serviços da Petrobras. O esquema ilícito envolveu pagamentos sistemáticos de propinas por representantes das empresas Hope Recursos Humanos S.A. e Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial LTDA, em troca de favorecimentos em grandes contratos com a estatal brasileira. Essa é a única e a primeira denúncia oferecida no âmbito da Lava Jato Paranaense depois da integração com o Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPF. Ao todo, o caso Lava Jato já soma 131 denúncias e mais de 530 denunciados. Dá tempo de vocês fazerem comentários um pouco mais curtos sobre esse complemento que eu acabei de dizer. Vai lá, Constantino.
Bom, em primeiro lugar, isso aí mostra que a notícia da morte, do fim da Lava Jato, foi um pouco precipitada. Segundo, nos faz lembrar do que a gente se livrou, né, do Brasil. Era dessa máfia, dessa quadrilha esquerdista que tomou de assalto o Estado inteiro, destruiu as estatais, com mensalão, petrolão, tentou comprar o Congresso inteiro, a mídia, né? E hoje nós temos o quê? Uma figura como Roberto Castelo Branco, no comando da Petrobras, um presidente que diz que não quer interferir sequer nos preços da empresa, nenhuma notícia, nenhum indício de escândalo de corrupção, né, nessas estatais. Houve uma evolução muito grande, né? É preciso lembrar disso e é preciso sempre lembrar do que o país se livrou. Outra coisa que chama atenção, né, é que, de novo, uma figura como o Dirceu ou como o próprio Lula estarem soltos, isso é a maior ducha de água fria que existe na sensação de combate à corrupção no país. Muito mais do que qualquer mudança dentro da operação, até porque é óbvio que podem ter ocorrido excessos e a turma do Moro podia concentrar muito poder. Eu quero lembrar que o COAF, embaixo do ministro Paulo Guedes, não deixa de ser confiável, né? Ou então a gente está dizendo que o Paulo Guedes não é sério e a equipe do COAF não é séria, né? Agora, o Moro com o Valeixo e sua turma tinha ali também uma patota, uma turma muito unida e que, repito, o silêncio do Moro em relação ao STF é uma coisa ensurdecedora, na minha opinião.
Vai lá, Mark.
Olha, na verdade é uma dupla boa notícia, né? Primeiro porque o Dirceu é um homem perigoso, talvez o mais perigoso. Os processos mostram que ele era o grande cabeça do esquema, como foi lá no Mensalão, também era no Petrolão, e o Zé Dirceu respira a política o tempo todo. Só uma curiosidade para o pessoal saber, quando o Zé Dirceu foi solto aqui em Curitiba, graças àquela decisão do Supremo Tribunal Federal, ele não foi ver a família, não foi ver a esposa, não foi ver a filha, ele foi direto para uma reunião política em um apartamento aqui de luxo de um petista famoso de Curitiba, já para definir os próximos passos de como seria o enfrentamento contra a Lava Jato. Então esse é o Zé Dirceu, um sujeito muito perigoso que precisa ser investigado a todo momento. E eu não concordo com o Constantino quando ele quer vender essa ideia que a Lava Jato não acabou, que tudo continua. Na verdade, o que acontece agora é que os procuradores, de forma muito reduzida, eram 15, agora apenas 4, ficam ali tocando o que sobrou dos processos e tem prazo para fazer isso, que é até setembro do ano que vem. Então, a Lava Jato, do formato que era, Constantino, acabou sim. O que sobrou lá foi umas migalhas, só para inglês ver, mas que bom que, mesmo assim, os procuradores estão sendo guerreiros e estão tocando o que podem.
Diogo Schelp, vai lá.
Bem rápido, Paulo, isso é um rescaldo, né? Essa denúncia é um rescaldo de investigações, inquéritos que já vinham ocorrendo dentro da força-tarefa da Lava Jato. Então, a grande dúvida, ainda não é possível comemorar como se a Lava Jato estivesse continuando intensamente, isso tem que ser verificar o que vai acontecer daqui para frente, se novos casos vão ser investigados ou aprofundados a partir do momento em que a Lava Jato não é mais uma força-tarefa e está integrada a outro grupo de combate à corrupção.
Muito bem, são 5 horas e 27 minutos, a gente vai para uma primeira pausa, mas antes eu queria dizer uma coisa para vocês, gente, a Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso novamente nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir juntos em prol do futuro da nossa nação. Vamos ouvir então o depoimento de Roberto Pires, presidente da Fieto.
O Brasil não pode mais esperar.
Passadas as eleições da Câmara e Senado, agora é hora de avançarmos com a agenda das reformas tão necessárias para garantir o desenvolvimento do Brasil. Há pouco tempo, avançamos com importantes reformas, exemplo da Previdência e da Trabalhista. Isso foi um grande passo para o nosso país. Agora precisamos avançar com uma agenda não menos importante, a reforma tributária e a reforma administrativa. O Brasil precisa simplificar o seu sistema tributário e reduzir a carga de impostos para o setor produtivo. Só assim seremos competitivos. O governo precisa enxugar a máquina e equilibrar as contas públicas. Hoje, temos um custo Brasil muito elevado. Chega a 22% do nosso PIB, o que compromete, sob maneira, o nosso crescimento. Com mais fôlego para fazer investimentos, o governo conseguirá colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento, deixando a economia mais forte e garantindo, assim, um futuro melhor para o nosso país.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, boa tarde. Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Nós lembramos que hoje, quarta-feira, não devem circular no centro expandido da capital paulista até às 8 da noite os veículos com placas de final 5 e 6. Portanto, atenção motorista, rodízio municipal de veículos na capital valendo. Vamos conferir as principais vias congestionadas. A CT informa agora que nós temos 26 quilômetros de vias congestionadas. Vamos também passar pelas estradas inicialmente. A rodovia Castelo Branco agora, o sinal é verde da Jovem Pan, movimentação intensa, mas sem congestionamento. Vamos acompanhar também a movimentação pelo sistema Anchieta Imigrantes, o caminho para as praias e também Porto de Santos, litoral sul de São Paulo e também o litoral norte, né? Movimentação seguindo sem problemas. Vamos conferir também o sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto. Movimentação também segue agora sem problemas. Em relação a Dutra, nós temos aqui no trecho de Guarulhos, São Paulo, Rio, ali no quilômetro 223, então lentidão no trecho paulista da Dutra. Vamos também atualizar as informações da Fernão Dias, o principal acesso São Paulo com Minas Gerais, 8 quilômetros de congestionamento na região de Atibaia, hein? Quilômetro 36,5 sentido Belo Horizonte. Faixa esquerda, direita foram liberadas, mas nós tivemos então aí um problema em relação a Fernão Dias agora, região de Atibaia, eu repito, 8 quilômetros de congestionamento no quilômetro 36,5 sentido Belo Horizonte. Vamos conferir também a movimentação pela rodovia Regis Bittencourt, caminho principal também no acesso de São Paulo com a região sul do país, com o Paraná, quilômetro 31 agora, Campina Grande do Sul, lá no Paraná, duas faixas interditadas devido a uma obra.
3 em 1.
Cinco horas e 32 minutos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1 e seguindo a nossa pauta aqui, gente, o nosso roteiro. O governo do presidente Jair Bolsonaro avalia criar um imposto temporário para custear o novo auxílio emergencial, hein? A criação é uma das medidas discutidas entre parlamentares governistas para viabilizar o pagamento que foi admitido por Bolsonaro nos últimos dias. Um tributo nos moldes como a CPMF não está descartado, hein? Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o senador Roberto Rocha, presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária do Congresso, afirmou que a necessidade de retomada do auxílio emergencial pode acabar favorecendo a discussão de uma nova CPMF com finalidade específica e duração limitada. Apesar da discussão entre parlamentares, o ministro da Economia, Paulo Guedes, é contra a criação de um novo imposto, mesmo que temporário. Guedes segue defendendo que o pagamento do auxílio emergencial por mais alguns meses precisa ser compensado com corte de gastos, não com aumento de tributos. Marcos Souza, você começa essa.
Olha, Paulo, é o que falamos ontem aqui, né, sobre como pagar essa nova rodada de auxílio. E aí começam a aparecer essas soluções que, como sempre, mordem o bolso do trabalhador. Essa CPMF é um monstro que nunca morre, é um fantasma que fica atormentando a vida do pagador de impostos. Vamos lembrar aqui rapidamente, ela começou em 93 com o Itamar Franco, depois foi renovada duas vezes pelo Fernando Henrique Cardoso e os petistas tentaram recriá-la por quatro vezes, 2007, 2008, 2011 e 2015, não conseguiram. Agora, de novo, ela surge. É impressionante como Brasília não consegue pensar em reduzir a máquina pública e sempre busca a mesma solução. Passar a conta para o povo pagar. A equipe econômica está correta, né? Não tem que criar ou recriar qualquer tipo de imposto, até porque é uma promessa do presidente Jair Bolsonaro de campanha não aumentar impostos. Então, Paulo Guedes só vai de encontro o que ele sempre defendeu e o que o governo sempre pregou. A posição de que o pagamento tem que ser compensado com corte de gastos tem que ser a tônica, sim, dessa discussão. Volto a repetir aqui. Até agora, nenhum da turma dos grandes salários, dos supersalários dos funcionários do público contribuiu com o que quer que seja, né? Não deu sacrifício nenhum, não teve corte de nada, pelo contrário, estão todos em casa com a garantia que não podem ser demitidos. O Congresso queria debater agora novo imposto para pagar o auxílio emergencial. Ora, o Congresso, ano passado, autorizou e ajudou a gastar o fundão eleitoral lá de quase 2 bilhões de reais. Eu lembro aqui aos ouvintes, espectadores da live, que ano que vem tem eleição de novo e o fundão eleitoral vai existir novamente. Então, por que o Congresso não discute seriamente em pegar o dinheiro que vai ser reservado para gastar com campanha política no ano que vem para pagar o auxílio emergencial? Seria muito mais benéfico ao país.
Vai lá, Diogo.
Bom, essas informações elas parecem contraditórias, mas tem um sentido, né? Tem uma disputa aí dentro. Nossos ouvintes, né, ontem já disseram, acho que foi ontem, já disseram que não concordam com a criação de um imposto temporário para reavivar o auxílio emergencial, né, numa das nossas enquetes. Porque eles sabem que quando se cria um imposto, dificilmente o governo vai abandoná-lo depois. Isso é uma coisa que os brasileiros já aprenderam por experiência própria, né? No caso da recriação da CPMF, trata-se de uma obsessão do ministro Paulo Guedes. E é muito estranho que a equipe dele diga que está descartada a possibilidade de recriar a CPMF para bancar o auxílio, ao mesmo tempo em que os jornalistas relatam nos bastidores do Congresso uma movimentação com as digitais do governo para fazer exatamente isso, né? Porque são parlamentares governistas que estão falando sobre isso. Então, ou há um descompasso entre o que quer a equipe econômica e o que outros articuladores do governo estão trabalhando junto ao Congresso, ou exatamente uma disputa que não tem futuro, né? Então, o que dizem os defensores do CPMF? Eles dizem que o objetivo deles de criar o CPMF é desonerar a folha de pagamento para criar empregos. E provavelmente eles temem que, se isso virar um imposto temporário para financiar o auxílio emergencial, eles não consigam mais voltar a ter a CPMF com outro objetivo, que é o de desonerar a folha. Esse objetivo de desonerar a folha é contestado por alguns economistas. Eles dizem que a desoneração, segundo alguns estudos, até tem o efeito de aumentar um pouco os salários, mas não faz crescer o número de vagas de empregos. E sobre a CPMF, é importante lembrar que é um imposto que incide de alto a baixo nas classes sociais que usam o sistema bancário. E a cobrança é ainda mais injusta porque torna mais inviável para aqueles que estão na base da pirâmide, que atuam na informalidade, consigam ter acesso ao sistema bancário, porque deixa esse acesso mais caro.
Vai lá, Constantino.
Vamos lá, são algumas coisas que a gente tem que desmembrar aqui, né? Em primeiro lugar, nada tão permanente quanto uma medida temporária de governo, né? Então, esse papo de que vai ser uma coisa transitória, ninguém acredita mais. Nós já estamos calejados com isso, né? Cotas raciais, tudo isso começou com uma promessa de ser uma coisa ali temporária para reparar algum tipo de injustiça, criando novas injustiças, no caso, mas é muito difícil acabar depois que é criado. Então, ninguém cai nessa. Agora, a CPMF, em particular, que o Diogo chegou a entrar nesse assunto, ela não necessariamente é ruim. Ela tem desvantagens, né? Efeito cascata, desbancarização, imaginar que 0,2, alguma coisa assim, vai levar a desbancarização quando pagam até 4% para cartão de crédito e ninguém deixa de vender em cartão de crédito no comércio por conta disso, me parece um exagero. Mas ela tem efeito cascata, ela pode atrapalhar mercado de capital e tudo mais. Só que, por outro lado, ela tem uma necessidade muito menor de burocracia arrecadatória, né? Então, é um imposto muito simples. Então, se for para desonerar folha de pagamentos, por exemplo, e com isso trazer mais gente para a formalidade, isso pode ter um efeito benéfico, sim, Né? É um debate interessante, eu já discuti com muita gente sobre esse assunto, de diferentes setores da economia, economistas, né? E a coisa continua em aberto, porque como quase tudo na vida, não tem uma solução fácil, é um trade-off, tem vantagens e desvantagens, mas não criar para essa finalidade, né? Para pagar um auxílio temporário, isso aí não faz nenhum sentido. Então a equipe do ministro Paulo Guedes está certíssima em reforçar, inclusive, que se é necessário manter o auxílio para menos gente e um auxílio menor, né, porque ainda temos uma situação de penúria causada pela reação à pandemia, né, por governadores e prefeitos, então tem que tirar de algum outro lugar. O cobertor é curto, né, tem que reduzir gastos e não falar em aumento de tributo. Esse é o caminho, o ministro Paulo Guedes está certíssimo. Eu só quero fechar dando a informação, né, de que os estados e municípios terminaram o ano de 2020 com o dobro de caixa em relação ao que eles tinham no ano anterior, por conta dos repasses justamente do governo federal. Isso pode ser transitório também, é claro, né? Mas não deixa de causar certo espanto, né? O caixa dos estados e municípios acabou dobrado, né? Enquanto que coube ao governo federal, até por decisão do Supremo, basicamente assinar esses cheques.
Muito bem, seguindo a nossa pauta aqui, gente, o novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ordenou a retirada do espaço de trabalho dos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional com a intenção de substituí-lo pelo novo gabinete da presidência da Casa. Os profissionais de imprensa que trabalham no Congresso ficam atualmente instalados em um comitê próximo ao plenário de votação. Com a mudança, ficarão mais distantes da atividade parlamentar. Já o presidente da Câmara não terá que passar pelo Salão Verde, espaço onde jornalistas costumam fazer questionamentos e entrevistas. Não é a primeira vez que um presidente da Câmara tenta ocupar o espaço do comitê de imprensa onde os jornalistas trabalham. Em 2007, o então presidente Arlindo Chinaglia, do PT, por exemplo, tentou. Eduardo Cunha, do MDB, também em 2015. Na gestão passada da mesa diretora da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL, então primeira secretária, assumiu o projeto da mudança. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, decidiu dar prosseguimento. Como o Congresso Nacional é patrimônio cultural do Brasil, tombado em 2007 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a mudança teve que ser autorizada. O IFAM deu aval em 2018. Diogo, o que você acha sobre isso?
Bom, o relato dos nossos colegas aí que trabalham em Brasília, que atuam no Congresso, é de que esse tipo de mudança atrapalha, sim, o trabalho da imprensa, tanto que tentou-se fazer isso no passado e houve resistência, houve uma reação e acabou que voltaram atrás, né? O Lira parece muito empenhado nisso e decidido, e é interessante que o Lira fez no discurso de posse dele um discurso muito meloso em relação à imprensa, agradeceu intensamente e tal, e agora vem com essa decisão. Atrapalha o trabalho da imprensa porque atrapalha o acesso dos jornalistas ao plenário, à entrada e saída dos deputados. Ao contrário do que dizem aqueles que insistem em citar o ódio aos jornalistas, esse acesso fácil e rápido aos parlamentares e às condições de trabalho quase é de interesse de toda a sociedade. Se o acesso dos jornalistas aos parlamentares fica mais difícil também eles fazerem o trabalho de fazer perguntas aos parlamentares, saber o que está acontecendo nos bastidores e, dessa forma, informar o cidadão, né? O trabalho da imprensa, como a gente sabe, né, a gente que trabalha na imprensa, não é isento de erros, mas é ele que permite ao cidadão se manter informado e, com isso, tomar suas decisões políticas, que pode ser desde digitar um voto numa eleição, na urna, numa eleição, até participar de alguma forma politicamente em outras instâncias. E sem a imprensa profissional, que muitas vezes é tão atacada nesse programa, não teríamos sequer uma pauta para discutir aqui no 3 em 1. Né? Todas as notícias aqui discutidas foram colhidas de imprensa profissional, sempre são. E qual o motivo disso? Que, apesar dos erros eventuais, é a fonte de informação mais confiável. Então, quem ataca a imprensa em geral, em vez de fazer críticas construtivas pontuais, direcionadas, né, no fundo, esconde um projeto autoritário. Os jornalistas profissionais, eles devem receber apoio, não ataques. Sem eles, sem esses repórteres que ficam ali no quebra-queixo das autoridades no Congresso, pedindo explicação sobre temas de interesse público, ficaríamos todos no escuro.
Você, Constantino?
Pois Pois é, né? O problema é quando muitos desses repórteres tentam escurecer ainda mais, né, as informações com seu viés. Uma coisa é erro, né? Outra coisa é viés crônico, sistêmico. Veja, em primeiro lugar, vamos dizer o óbvio, nenhuma autoridade gosta do trabalho sério jornalístico, porque lança luz sobre aspectos que os poderosos adorariam manter às sombras. Mas a imprensa, vários veículos de comunicação, não têm recebido tantas críticas e ataques e o uso até demagógico, né, de alguns mais populistas não tem repercutido tanto também à toa. E sem essa autocrítica, né, aí a coisa realmente desanda. Então, por exemplo, essa notícia. É uma notícia que pode ser que dificulte um pouco, não estar do lado, não ter ali saído. Pode. Agora, qual é a narrativa por trás? A narrativa, né, de que o atual presidente da Câmara, aquele que o Bolsonaro apoiou, está indo para cima da imprensa. Né? Essa é a narrativa, a gente sabe. E isso tudo cheira a corporativismo. Veja, o mais importante, na minha opinião, em relação à liberdade de imprensa e trabalho de imprensa, é para começo de conversa ter uma coisa chamada senso de proporção. Né? A gente lutar pelas coisas sérias que ameaçam a liberdade de imprensa. Então, eu quero dar alguns exemplos que eu pensei aqui enquanto meu colega falava, né? Defendendo tanto o trabalho dessa imprensa que eu acho que vem merecendo muitas críticas. Veja, o nosso colega aqui de rádio, Augusto Nunes, ele chegou a ser ameaçado uns meses atrás, fisicamente, por um deputado federal, o Alexandre Frota. Eu não vi a patota sair em defesa dele ou condenar o deputado, eu não vi as associações de classe se manifestarem, elas que são todas dominadas por esquerdistas, né? E por aí vai. Nós tivemos um caso bem recente, né, envolvendo novamente essa rádio e esse que vos fala, onde um governador, o governador Agrippino, né, Dória, ligou para a rádio ao vivo pedindo direito de resposta, que normalmente é para apresentar dados, algum contra-argumento, não usou o espaço para isso, começou a desferir ofensas pessoais e chegou a pedir a minha cabeça ao vivo. Né, que eu tinha que ser demitido da rádio porque não tinha condições eu ter sido recontratado. Né? E eu não vi os grupos de classe saírem em minha defesa. Né? Nós vimos o Supremo Tribunal Federal abrir um inquérito ilegal que perseguiu deputados, jornalistas e chegou a prender um, que por acaso ficou paraplégico sob a custódia do Estado. Eu não vi as pessoas saírem em defesa do jornalista ou condenando o Supremo. Eu vi colegas chamarem de blogueiro bolsonarista, né, para tentar diminuir a perseguição. E, por fim, eu quero lembrar quem realmente ameaçou a liberdade de imprensa nesse país. Né? Foi o PT, que expulsou um jornalista internacional porque falou dos hábitos etílicos do então presidente Lula, tentou criar o CNJ, né, para comandar a imprensa, usou recursos públicos para comprar todo mundo que estava à venda, com altos salários da EBC e companhia, irrigando blogosfera e tudo mais. Né? E, para terminar, hoje o que tem mais parecido com isso, me parece que seria imaginar o caso de um governo estadual que repassa até 100 milhões de reais, né, para uma fundação que, por sua vez, controla um canal de televisão que só convida críticos do governo federal para entrevistas. Acho que isso é um pouco mais grave do que mudar a distância dos repórteres na Câmara.
Vai lá, Mark.
Olha, eu acho que o jornalismo profissional não tem que se preocupar com críticas aí desse ou daquele governante. O PT falava muito mal do jornalismo quando começou aí a apontar os erros dos governos petistas. O Bolsonaro não gosta da imprensa também porque joga à luz alguns erros do governo dele. E o governo de plantão nunca vai gostar do jornalismo. Tem aquela frase que todo mundo fala, a exaustão, que jornalismo é mostrar aquilo que alguém não quer que seja visto, né? O resto é publicidade, é isso. Então, o jornalista tem que parar um pouco de ficar dodói e entender que faz parte do trabalho ser criticado, faz parte do trabalho e vamos para frente. Esse caso específico é mimimi. A imprensa não terá trânsito impedido, os repórteres terão livre circulação, só vão ter uma sala de apoio um pouco mais distante do plenário. É só caminhar um pouco e ter acesso ali ao Salão Verde. Viu, Diogo? Não é verdade que o acesso ao plenário será impedido, não. Os deputados entram pelo Salão Verde, e o Salão Verde sempre foi da imprensa e ele continua sendo da imprensa. Então, os repórteres poderão ficar ali no Salão Verde e ter, sim, acesso aos deputados. Talvez dificulte um pouquinho o acesso ao presidente da Câmara, mas isso há outras formas de ser feito e não compreendo que o trabalho será prejudicado ou que o Brasil não veja alguma informação por causa da mudança de uma sala. É só isso a notícia. Os repórteres que usam uma sala de apoio lá estão no primeiro andar hoje e irão para o subsolo. O Congresso ele foi construído para abrigar o trabalho parlamentar, não para o trabalho da imprensa. Essa sala vai atender agora os parlamentares. O trabalho da imprensa é acessório. Ela cobre o trabalho principal, que é o dia a dia dos deputados. Eles reclamam que nos debates mais quentes, às vezes, precisam fazer conversas bilaterais fora do plenário, e essa sala vai servir, segundo eles, a partir de agora para isso. Ela fica ali bem do lado do plenário. E outra, eu já fui repórter setorista de várias casas legislativas, daqueles que tinham que bater ponto entre os deputados. O bom repórter não depende de lugar para ficar. Ele se arranja como pode e resolve o problema. Quantas vezes eu fiquei horas e horas no chão, você está no chão, esperando a porta daquela reunião abrir para conseguir alguma informação. Não é a mesa no primeiro andar, no subsolo, que vai afetar o jornalismo sério. Até porque hoje os aplicativos de troca de mensagens cumprem muito bem esse papel das conversas de corredor, dos bastidores. Então, quem tiver boas fontes, tiver acesso a quem faz notícia, vai conseguir trabalhar normalmente. Então, sem mimimi, a imprensa lutar por boas condições de trabalho na Câmara, ok. Agora, falar que o deslocamento da imprensa para uma sala é mordaça é exagero. Colocar repórteres fazendo drama porque se reduziu 5 mesas no espaço, levantar hashtag de mordaça, falar que mudar de sala é censura, que vai calar o jornalista, chega a ser patético.
Vai lá, Diogo, bem breve, por favor.
Bom, em relação ao que o Mark disse, eu estou me baseando aqui no que dizem os jornalistas e colegas que trabalham, que são setoristas da Câmara. Nenhum de nós três é setorista da Câmara dos Deputados. Inclusive, não estamos sequer em Brasília, certo? Então, eu me baseio aqui no que eles relatam. E eles relatam que, sim, o fato de irem para o subsolo prejudica esse trabalho. E o Congresso, o prédio ali, foi projetado pensando, inclusive, nesse espaço para os jornalistas. Esse espaço que eles ocupam foi projetado exatamente para isso, como diz a própria reportagem aí que a gente cita. As críticas são importantes. Claro que a imprensa tem que ser sempre fazer sempre a autocrítica, e é importante ter vozes dissonantes em todos os sentidos. Eu sou um grande defensor disso. Ao contrário do que o Constantino disse, não é verdade que não havia jornalistas defendendo, por exemplo, esse jornalista que ele citou, Oswaldo Eustáquio. Eu mesmo defendi no ano passado, aqui no 3 em 1, em dezembro, em um programa quando esse assunto foi discutido. Disse que era um grande problema, e conheço outros jornalistas, inclusive de veículos que o Constantino e o Mark costumam sempre citar, sem citar o nome, mas criticando, também fizeram isso. E eu queria deixar uma possibilidade de autocrítica também para o próprio Constantino, né? Se ele não exagera nos ataques que ele faz à imprensa, se esses ataques não estimulam o ódio à imprensa. Outro dia o Constantino disse aqui no programa que a imprensa é o maior partido de oposição do Brasil. Me deu a sensação na hora de que eu já tinha escutado isso, viu, Constantino? E depois eu lembrei que foi durante os governos do PT, quando os petistas chamavam os veículos de comunicação de PIG, ou seja, partido da imprensa golpista. Então é aquilo, né? Como sempre, os extremos políticos têm mais em comum do que se pensa. Eu acho que os passadores de pano do petismo e os passadores de pano do bolsonarismo podiam se juntar para criar o PAI, Partido Anti-Imprensa.
Tem que pensar só nos passadores de... Pensar nos passadores de pano dos tucanos também, né? Veja, a postura de uma Folha de São Paulo, de um Globo, eu cito os nomes sem nenhum problema, né? É uma postura para lá de suspeita. Então isso aí não é erro, isso aí não é um trabalho mal feito. Okay. Isso é viés. E eu follow the money.
Perfeito. São 5 horas e 52 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Estamos de volta, vamos conferir a movimentação aqui em São Paulo. De acordo com a CT, nós temos agora 26 quilômetros de vias congestionadas na capital paulista, marginal do Rio Tietê. Nesse momento, o principal ponto com lentidão, 4,2 quilômetros, no sentido Ayrton Senna-Castelo Branco, sentido da Zona Leste. Nós temos ali na região do Limão até o acesso ali da Rodovia dos Bandeirantes, então são 4 quilômetros e 200 metros. Radial Leste agora, centro-bairro, no viaduto Guadalajara até Vandenkolk, 3,2 quilômetros agora no sentido da Zona Leste, marginal do Rio Tietê, ainda Ayrton, Castelo Branco, Bandeirantes e Freguesia do Ó, pela pista expressa. E nós temos no sentido oposto da Tietê, Castelo, Ayrton Senna, Rio Tamanduateí até Limão, 2,2 agora. Registro também da Francisco Matarazzo, centro-bairro da Pompeia até Péricles, Radial Leste também centro-bairro, ali na aproximação, para quem segue agora, na aproximação juntamente da Monte Alegre ali, 1,3. Temos também Vale do Engabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, Avenida do Estado até Caetano. Vamos conferir a situação das estradas. Castelo Branco, a movimentação segue sem problemas. Raposo Tavares, trecho administrado pela ViuS também. Vamos conferir agora a movimentação pelo sistema Anchieta Imigrantes, também o sinal é verde da Jovem Pan. Ayrton Senna, Carvalho Pinto também, a movimentação segue sem problemas agora. Dutra tem lentidão aqui, são quatro pontos no trecho paulista. Começo ali na Rio São Paulo, na chegada justamente ali no acesso à marginal do Rio Tietê. E também temos um trecho Rio São Paulo, excesso de veículos também, 227 ao 230. E também quem vai deixando a capital paulista também na região ali de Guarulhos. Problemas mesmo aqui na Fernão Dias, em região de Atibaia, quilômetro 36,5, sentido Belo Horizonte, sentido Minas, 8 quilômetros de lentidão agora. Daqui a pouco voltamos.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e no início do programa de hoje, do 3 em 1 de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês concordam com a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de liberar o acesso das mensagens da Vaza Jato ao ex-presidente Lula. Lembrando que nós estamos e estávamos, né, até agora com a enquete aberta no nosso portal jp.com.br. Muita gente participou, muito obrigado mesmo pela participação e nós temos o resultado oficial da enquete. É uma rejeição enorme a essa decisão do Supremo Tribunal Federal por parte do nosso público. 90,4% das pessoas que votaram lá no site da Jovem Pan, jp.com.br, disseram que não concordam, e 9,6% disseram que sim, concordam com a decisão. Não dá mais tempo de nada, só da gente dizer tchau. Tchau, Constantino, abraço para você e até amanhã.
Boa noite para todos.
Tchau, Diogo Schelp, um abração.
Um abraço, até amanhã.
Valeu, Marcos Souza.
Valeu, Paulo, até amanhã.
Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fica agora com os Pingos nos Is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente. Abração.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem.